Boa tarde.
Senhores deputados, ADECO, desde já agradeço a vossa presença neste grupo de trabalho relativo à conta base e condições de contratos de crédito, onde acrescentámos também os últimos diplomas do PCP e do Bloco de Esquerda relativamente aos serviços mínimos bancários. Esta nossa audição, portanto, recai sobre o projeto de lei 52 da iniciativa do PCP, que proíbe os bancos de alterar unilateralmente taxas de juros e outras condições contratuais. Projeto de lei 83 do Bloco de Esquerda, em que assegura a gratuidade da conta base. O projeto de lei 90 do Bloco de Esquerda também, que institui a obrigatoriedade das instituições bancárias refletirem totalmente a descida da Euribor nos contratos de crédito à habitação e ao consumo. O projeto de lei 92 da iniciativa do PCP, que determina a obrigatoriedade das instituições de crédito disponibilizarem uma conta de depósito à ordem padronizada designada de conta base e proíbe a cobrança de comissões de despesas e ou outros encargos pelos serviços prestados no âmbito dessa conta. E também, como disse há pouco, pelos últimos projetos entrados, o da iniciativa do PCP, que altera o regime de serviços mínimos bancários, tornando-o mais adequado às necessidades dos clientes bancários, e o do Bloco de Esquerda, que recomenda a automatização da atribuição da conta de serviços mínimos bancários, serviços mínimos aos clientes bancários. Relativamente aos primeiros 1, 2, 3, 4 projetos enunciados, nós já tínhamos efetuado anteriormente uma audição com a DECO. Naturalmente já passou algum tempo e eventualmente, se entenderem que será oportuno fazermos uma atualização dessa mesma audição, portanto, estamos exatamente no fórum certo para o efetuar. Naturalmente, o Parlamento e os seus deputados irão querer também perceber melhor estes últimos dois projetos, um projeto de resolução e um projeto de lei do Bloco de Esquerda e do PCP relativamente aos contornos de contas de serviços mínimos bancários. Estão representados todos os partidos e faremos a habitual, portanto, dando a palavra à DECO, essencialmente 10 a 15 minutos, tendo em consideração que há os outros aspectos também relacionados com taxas de juros e com as condições gerais das contas, portanto, com a tolerância necessária, naturalmente, e depois uma ronda pelos vários grupos parlamentares, sensivelmente 5 minutos a cada grupo parlamentar, mas também com a respectiva tolerância. Portanto, começaria por dar a palavra à DECO e mais uma vez agradecendo a vossa presença mais uma vez no Parlamento. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu agradeço para, de facto, nos ter enviado este convite que mais uma vez nos permite, enfim, de viva voz, dar a conhecer aquelas que são as nossas preocupações e os nossos contributos para estas temáticas que são de crucial importância para os consumidores. Evidentemente que, de facto, o setor bancário tem sido um dos setores que nos temos debruçado, fruto dos estudos que temos realizado na nossa revista Dinheiro e Direitos, que é especializada nestas temáticas, mas não só, também através dos nossos gabinetes de apoio ao consumidor da DECO e do nosso Gabinete de Proteção Financeira, que justamente presta apoio e tem como fim prestar apoio aos consumidores mais vulneráveis. Eu farei uma breve introdução no que respeita aos serviços mínimos bancários e às contas bases e depois passarei a palavra aos meus colegas especialistas nesta matéria e que naturalmente darão contributos mais específicos. Eu gostaria de dizer, em primeiro lugar, que no que respeita aos serviços mínimos bancários, a DECO tem acompanhado este regime desde o início e desde logo e ao longo de todos estes anos tem preconizado uma alteração substancial e um repensar sobre os serviços mínimos bancários. Aliás, ontem justamente foi divulgado os dados do Banco de Portugal relativamente à conta de serviços mínimos bancários e quase passadas 2 décadas, na realidade, apenas temos mais de 44 mil consumidores que beneficiam destas contas de serviços mínimos bancários, o que é desde logo demonstrativo que, de facto, o regime tal qual está, de facto, não interessa aos consumidores e não beneficia justamente aqueles que são mais vulneráveis. Nesse sentido, o que pensamos é que o regime, embora tenha sido, é verdade, alterado recentemente, continuamos a pensar que necessita de uma verdadeira alteração que permita não só a introdução de novas regras, mas também a eliminação de algumas restrições. No que respeita à introdução de novas regras, consideramos que, de facto, e desde há longo tempo vimos reivindicando esta medida, que se revela necessário introduzir a obrigatoriedade da disponibilização destes serviços mínimos bancários por parte de todas as instituições. E como acabei de referir, realmente o número de contas que estão a ser utilizadas com este tipo de serviços é manifestamente diminuto. Por outro lado, consideramos que, e da parte dos consumidores, que há aqui uma manifesta falta de informação sobre estas contas. Dou aos senhores deputados um exemplo. Em 2017 recebemos até outubro mais de 20 mil contactos de consumidores sobre endividados, portanto especialmente vulneráveis, e sendo certo que 12 mil não beneficiavam destas contas, nem as conheciam. E, portanto, entendemos que têm que ser aqui introduzidas regras que permitam um verdadeiro alargamento beneficiando todos aqueles que podem usar destes produtos. No que respeita concretamente às restrições, consideramos que, de facto, a proibição de o consumidor que adere a este serviço mínimo, esta conta de serviço mínimo bancário, não poder ter outras contas à ordem noutros bancos, é para nós uma manifesta restrição que impede os consumidores de, aliás, como é a nossa panagem, no âmbito da nossa missão, de lhes ser permitido escolher produtos, melhores produtos e serviços que vão ao encontro das suas reais necessidades e das suas expectativas. Por outro lado, também somos do entendimento que, no que respeita aos cartões de débito, não faz para nós sentido que eles tenham uma utilização restritiva e, portanto, nesse sentido, consideramos e pugnamos pela existência de cartões de débito no âmbito destas contas com as mesmas características que os demais cartões de crédito. Por outro lado, de débito, peço desculpa. Por outro lado, também achamos que e consideramos que deve-se eliminar a restrição relativamente ao número de transferências interbancárias que são permitidas nos termos da atual legislação. Relativamente às contas base, e agora passo rapidamente para as contas base, consideramos que, de facto, muito embora a introdução deste regime, em nosso entendimento, tenha sido uma resposta àquela que foi a nossa petição que apresentámos em 2013, conta sem custos, no sentido de eliminar comissões injustificadas e ilegítimas, na realidade consideramos que ela ficou muito aquém daquelas que eram expectativas, não só porque os serviços são muito mais limitados comparativamente aos serviços mínimos bancários, mas também, de acordo com os nossos estudos, efetivamente não responde a uma das nossas exigências, que era a eliminação da comissão de manutenção da conta à ordem e, para além disso, aliás, a prática tem demonstrado que estas contas base têm comissões elevadíssimas que rondam entre os 74 euros anuais ou os 128 euros anuais. Nesse sentido, existindo ainda outras contas estandardizadas que são mais interessantes e, portanto, consideramos que esta conta base, nos termos em que está definida e sem eliminação da comissão de manutenção de conta, não é interessante para a larga maioria dos consumidores. Justamente a propósito das comissões de manutenção de contas à ordem, permitam-me, senhores deputados, aproveitar esta oportunidade, muito embora tenhamos novamente uma petição a decorrer e que será, evidentemente, tendo em conta o número de subscritores da mesma, será objeto de apreciação aqui na Assembleia da República. De facto, gostaríamos de frisar, e tendo em conta que este assunto está na ordem do dia, que, no nosso entendimento, estas comissões de manutenção de conta à ordem não são injustificadas e legítimas, na medida em que a abertura de uma conta à ordem é, no fundo, a gênese da relação entre o cliente, entre o consumidor e a banca. A partir da abertura desta conta é que os consumidores têm acesso a outros produtos e outros serviços. Para além disso, e muito embora exista uma lei de 2015 que refere que é proibida a cobrança de qualquer comissão que não tenha um serviço efetivamente prestado, não seja inerente a ele um serviço efetivamente prestado, nós consideramos que esta comissão de manutenção de conta à ordem mais não é do que um suporte para que o consumidor justamente possa ter acesso a outro tipo de serviço e a outros produtos e não configura naturalmente, em nosso entendimento, um serviço efetivamente prestado. Por isso, e tendo em conta aquilo que é o assunto relativamente a, que está na ordem do dia relativamente às comissões bancárias, nós naturalmente não consideramos que as comissões são todas ilegítimas. O que reivindicamos é que sejam eliminadas aquelas que são injustificadas, que não correspondem a um serviço efetivamente prestado, e tendo em conta que assistimos nos dias de hoje cada vez mais os bancos aplicarem, não só introduzirem novas comissões, como também agravarem substancialmente os custos destas comissões, deixamos aqui o repto aos senhores deputados, no âmbito das vossas competências, para que possam apresentar propostas relativas que finalmente venham a pôr cobro àquilo que nós consideramos ser um verdadeiro assalto ao bolso dos consumidores por parte das instituições bancárias. E agora passarei a palavra aos meus colegas, se entenderem que há...
A seguir vai ser o modelo habitual de pergunta e resposta, eventualmente. Eventualmente só apenas uma nota, que também aqui um diploma sobre o qual nós já nos pronunciámos numa audição anterior, relativamente às taxas de juros negativas e à aplicação, a aplicação da taxa de juros, exatamente do valor que ela assume, do indexante assume valores negativos e a soma com o spread continua a assumir valores negativos. Aquilo que nós entendemos nesta matéria é muito simples. Portanto, se contratualmente estiver previsto, ou apenas estiver previsto, que há uma taxa de juros que incide sobre um determinado capital em dívida, ele deve ser integralmente aplicado. Se em determinado momento do tempo, como poderá eventualmente acontecer nos dias de hoje, a taxa de juros assumir um valor negativo, é essa a taxa de juros que deverá ser aplicada. Obviamente que poderá haver sempre a possibilidade de, no contrato, portanto, no acordo feito entre as duas partes, ser estipulado um valor limite para a flutuação da taxa de juros. Enfim, aí o acordo entre as partes poderá valer, mas para que aconteçam limites inferiores, para que possam existir limites inferiores no próprio contrato, nós defendemos que terá sempre que haver também um limite superior, portanto, uma lógica de equilíbrio, um valor razoável de flutuação para valores superiores. Até porque, no passado, quando o valor do indexante assumiu valores bastante elevados, recordo-me, por exemplo, em 2008, o valor do indexante mais utilizado em contratos de crédito à habitação, o valor de Euribor, andou acima dos 5%, ao qual, somado um spread, poderíamos ter valores na casa de 7% ou 8% em termos de taxa nominal. Nessa altura, não me recordo ter ouvido as instituições bancárias a ficarem preocupadas com o impacto que isso poderia ter no valor das prestações a pagar por parte dos seus clientes. Enfim, eu creio que eventualmente podemos partir então para uma lógica de pergunta e resposta, e aí poderíamos talvez esclarecer os seus deputados em relação às dúvidas que tenham sobre a nossa posição nestas matérias.
Bom, então eu não sei se os senhores deputados se importam que eu, na qualidade de representante do PSD, falo daqui. Portanto, dando início então à nossa ronda de intervenções, e na qualidade de representante do Partido Social Democrata, portanto, antes de mais agradecer a vossa presença e o trabalho inestimável que têm prestado a esta nossa Comissão de Orçamento e Finanças sobre todos os temas relacionados com estas matérias de índole bancária por um lado, consumidores por outro, e muitas outras que têm por cá passado, mas indo centrando-me exatamente nesta matéria, dizer desde logo que compreendemos perfeitamente que há certas comissões que são perfeitamente ilegítimas. De resto, foi pela mão do PSD e do CDS, ainda no mandato passado, que se instituiu aquela norma que impede as instituições de cobrarem comissões indevidas, ou seja, comissões que não estejam por trás dessas mesmas operações qualquer serviço prestado pela instituição. Portanto, para nós isso é um ponto básico. Agora, penso que não cabe ao Parlamento definir claramente o que é um serviço, ou que, em que molde é que esse serviço, em que moldes é que esse serviço pode ser medido por forma a partir daí se poder tirar ilações para o custo desse mesmo serviço. Há aqui um papel que eu acho que deve ser exercido pelas autoridades de supervisão e que, na minha ótica, tem de alguma forma falhado, não só neste âmbito, o da formação de preços para os clientes bancários, não só no âmbito também de o que é um serviço e o que não é, mas também na própria padronização daquilo que são os serviços prestados pelos bancos. É uma confusão enorme, entramos no banco A e chamamos-lhe manutenção de conta, entramos no banco B e chamamos-lhe gestão de conta. Portanto, para o mesmo tipo de serviços, para o mesmo tipo de procedimentos, existem inúmeros nomes que de alguma forma também baralham o consumidor e, portanto, não trazem transparência à atividade. E nessa circunstância eu acho que há um papel que tem que ser desenvolvido pelo Banco de Portugal, no sentido de, embora sintamos que existiu um esforço, eu sei que o Banco de Portugal emitiu há relativamente pouco tempo um documento no sentido de harmonizar boa parte destas nomenclaturas, mas acho que é preciso fazer mais. E, portanto, nessa circunstância, portanto, dizemos que, na realidade, eu acho que há que acompanhamos a vossa preocupação relativamente a algumas práticas de pressários abusivos. Não se compreende porque é que um levantamento simples ao balcão do dinheiro que é nosso, por exemplo, no Banco Público Caixa Geral de Depósitos, custa 5,15 euros. É incompreensível. É incompreensível que um simples destrate de um crédito de habitação, um documento que serve apenas para uma coisa, que é ir à conservatória do registro predial, dizer que já não temos aquela dívida com o banco e, portanto, registar o imóvel em nosso favor como único titular do imóvel custe 200 euros, 250 euros, depende do banco, mas não é compreensível. Não é compreensível que uma simples fotocópia de um cheque, porque algum dia precisamos de provar qualquer coisa junto a qualquer entidade em como pagámos um determinado montante há 3, 4, 5 anos atrás e já não temos acesso a essa informação, possa custar 50 euros uma cópia de um cheque. Portanto, eu sei que isto são tudo serviços que os bancos não gostam de prestar, porque objetivamente eles estão lá para servir os clientes noutro âmbito, não é propriamente andar a tirar fotocópias, nem a servirem de prova, seja do que for. No entanto, eu penso que nos tempos que correm, contudo, informatizado, isto são exercícios simples e, portanto, custa-me crer que este valor seja o custo, custa-me crer, não tenho a certeza, seja o custo de qualquer operação. E nessa circunstância eu acho que há que haver mão pesada por parte das entidades que têm que regular estas matérias relativamente a alguns abusos. Quanto aos serviços mínimos bancários em concreto, eu registo em nome do PSD, portanto, a grande evolução, embora concordante que, tendo esta conta, este tipo de conta, 20 anos de existência, as 44 mil contas não representam assim no todo nacional um número muito importante, mas devo assinalar que após a alteração introduzida, e aqui volto, pelo PSD e pelo CDS em 2015, o número de contas triplicou, porque em 2014 existiam 13.884 contas e três anos depois existem 44.618 contas. E este último ano cresceu qualquer coisa com 28%, vi na comunicação social de hoje anunciado este número. O que quer dizer que boa parte dos obstáculos que existiam foram superados e que se entrou num ritmo normal de abertura deste tipo de contas ou de transformação destas contas. Acho que aqui também há um trabalho muito importante a fazer e é por parte dos bancos. Provavelmente dir-me-á, os bancos não têm interesse em vender este tipo de produtos e, portanto, não fazem publicidade dele. Mas, lá está de novo, as autoridades de supervisão, que estão preocupadas naturalmente com a estabilidade do sistema financeiro, com o sistema financeiro, mas também deverão estar preocupados com os clientes, por isso existe supervisão comportamental, é para a preocupação que têm com os clientes, também aqui deverão fazer alguma coisa. E as campanhas de sensibilização e informação relativamente à existência destas contas é absolutamente necessário. O Banco de Portugal, de forma tímida, tem vindo a entrar nesta situação. Eu vi no último relatório semestral da supervisão comportamental campanhas feitas em torno da divulgação dos serviços mínimos bancários, mas penso que há que fazer mais, porque naturalmente vão aumentar o número de contas. Há fatores positivos introduzidos este ano ainda, já por este governo, através do decreto-lei, relativamente a, não, a possibilitar 12 transferências anuais, ou seja, uma por mês sensivelmente, para outros bancos, que me parece positivo, mas esta vossa ideia de acabar com a limitação das transferências, sendo elas através dos canais automáticos, porque eu acho que criam poucos custos, pode ser mais um benefício para este modelo, que tem, no fundo, evoluído ao longo dos últimos 20 anos, e eu acho que não deve parar. E pronto, para já é só, não coloquei muitas questões, mas vou talvez à questão das taxas de juros, porque peço desculpa por não ter declarado o seu nome. O João colocou esta questão. Relativamente a não ter havido durante os anos duros da crise limites máximos e por sua vez, os bancos não se terem importado muito e agora estão preocupados com os limites mínimos. E o que eu pergunto é o seguinte: o Banco de Portugal emitiu um aviso no sentido de toda a baixa de taxa de juros, ou seja, das taxas negativas, serem, no fundo, liquidadas pelos bancos. Ou seja, ainda que houvesse taxa negativa, o banco deveria continuar a acompanhar essa taxa negativa. Não estabeleceu nenhum limite ao valor zero, que era essa a pretensão dos bancos. Eu presumo que o Banco de Portugal emitiu um parecer neste sentido. Está-me a dizer que os bancos não estão a cumprir isso? É a questão que eu deixo.
Se me permite, o Banco de Portugal efetivamente emitiu...
Só
um pequeno esclarecimento. O Banco de Portugal efetivamente emitiu uma recomendação, uma circular, qualquer coisa assim, nesse sentido, mas o Sr. Governador do Banco de Portugal, um ano e tal depois, numa audição nesta casa, disse precisamente o oposto e a posição do Banco de Portugal, quando nós nos confrontamos com essa contradição, é a posição do Banco de Portugal é aquela que foi dita pelo Sr. Governador aqui. Portanto,
custa bater porque os avisos são para cumprir, mas pronto.
Aquilo não era um aviso.
Mas não vamos entrar em diálogo, vamos fazer o seguinte. Normalmente as nossas audições são de intervenção do grupo parlamentar, resposta da entidade. Eu pergunto aos colegas se eventualmente veem este como modelo ou se eventualmente fazemos todas as questões e depois a DECO responde. Mas pelo número... É, achas? É? Ok, tudo bem. Eu iria dizer que pelo número de questões que se calhar era mais útil, é? Se vê então... Muito bem. Então, vamos fazer o seguinte. Os colegas vão, entretanto, colocar questões e se houver necessidade de uma outra ronda, que surja uma outra questão, a gente depois voltaremos a fazer. Portanto, então dou a palavra ao deputado do Partido Socialista...
Fernando Anastácio. Muito boa tarde, queria começar por cumprimentá-los, agradecer a vossa disponibilidade para cá estarem mais uma vez connosco a abordar estes temas, aliás, como também sobre outros temas, também tem revelado essa disponibilidade. Eu queria essencialmente hoje cingir-me até por uma questão meramente de economia, considerando que até já se pronunciaram nesta sede sobre um conjunto de outros projetos que já foram aqui elencados hoje, mas há particularmente dois que são mais recentes e, portanto, que são hoje objeto da audição pela primeira vez. Um, nomeadamente, sobre o projeto de resolução 1080, que recomenda a automatização da atribuição da conta de serviços mínimos bancários aos clientes bancários, e também do Bloco de Esquerda e o projeto 637 do Partido Comunista de Português, que altera o regime de serviços mínimos bancários tornados mais adequados às necessidades dos clientes bancários. E aqui uma das questões que começava já por... há aqui um problema neste diploma, particularmente. Há uma questão que é trocada, que é, portanto, sobre o problema da existência de uma conta só num dos bancos. E, portanto, ser uma das condições. Ora bem, da vossa experiência, do contacto que têm tido com os vossos clientes, no fundo, a solução legislativa que é proposta abre a possibilidade de existir, portanto, esta conta dos serviços mínimos bancários e, portanto, sem prejuízo de que hajam outras contas noutras instituições. E isto entra um pouco com a filosofia daqui, deste tipo de conta, e portanto, ou seja, se este condicionalismo é justificado ou não é justificado, o regime atual não o permite, a solução que está preconizada abre essa porta. E, obviamente, um dos argumentos que foram levantados e que foram usados é que a adesão a este serviço é reduzida, considerando, obviamente, este tipo de limitação. Sem prejuízo da análise estatística, é evidente que temos aqui muitos anos sobre este regime, mas também é verdade que temos tido nos últimos anos um crescimento significativo, aliás, um disparo, comprometo, se considerarmos toda a banda do tempo de vigência deste regime nos últimos tempos. Obviamente, se olharmos isto no cômputo geral dos clientes bancários, as 40 e tal mil contas bancárias têm pouca expressão, mas se olharmos isto na perspectiva do que é que elas visam, temos aqui, podemos ter outra. Agora, a pergunta é, e é esta questão que eu gostava que vocês nos transmitissem a sensibilidade que têm junto dos vossos dos consumidores, no fundo, é se isto de facto aparece, esta limitação aparece como uma das razões que vos é referenciada e identificada para que não haja adesão a este tipo de serviço. Portanto, no fundo, se na análise que vocês fazem das razões do porquê, porque obviamente admito que já tenham feito a ponderação, tenham feito de encontrar a explicação para que não haja tanto sucesso que eu pretendia, se isto é efetivamente, esta limitação é efetivamente uma das questões que está em cima da mesa. Depois foram suscitados aqui já, até na vossa exposição inicial, algumas limitações que não deveriam existir, que existem neste ponto. E eu já tive a oportunidade de fazer até uma análise relativamente, digamos assim, em termos de direito, digamos, bancário, comparado relativamente a este tipo de contas noutros países, onde, na generalidade, existem estes condicionalismos. Houve também limitações sobre o número de transferências, portanto, há um conjunto de, apesar de alguns deles terem géneros diferentes, etc., mas que têm, talvez, até resultados do ponto de vista da adesão um pouco, ou semelhantes aos nossos, ou até um pouco melhores. Agora, a pergunta também que vos queria colocar nesta matéria era saber se também, precisamente neste diálogo com os consumidores, acham que a limitação, por exemplo, dentro do padrão médio daquilo que são os movimentos bancários, se elas estão completamente desfasadas do que um tipo de cliente que faz este tipo de adesão a este tipo de conta, ou seja, das necessidades deste tipo de cliente, se elas não se encontram tão padronizadas, ou seja, estão claramente abaixo daquilo que seria a média. Portanto, ou seja, se estas limitações na sua quantificação, primeiro, se justificam, segundo, se são restritivas e em que medida. Por último, também há aqui uma questão que é a questão dos cartões de débito. Obviamente, estas contas normalmente pelo menos focam-se em pessoas com alguma iliteracia, digamos, económica e financeira, e a minha pergunta também é o que é que perspectivam de riscos sobre a questão de um regime diferenciado ou mais aberto, digamos assim, nestes cartões relativamente ao crédito. Portanto, cartões de débito, como sabem, eles têm algumas limitações, portanto, são aqueles chamados cartões de débito direto, que não estão sujeitos a códigos e, portanto, têm autorização prévia de pagamento, se esta questão se pode colocar. Pois há aqui uma última questão, este já no projeto de resolução do Bloco de Esquerda, que tem a ver aqui com as condições que o projeto resolutivo, no fundo, termina, que a Assembleia da República recomenda ao Governo que crie condições para a automatização do processo de identificação dos potenciais beneficiários ao regime dos serviços bancários, passando a caber a cada instituição financeira a sua atribuição. Ora bem, isto pode-nos suscitar aqui um problema de sigilo bancário, sem prejuízo que isso não será propriamente a vossa principal preocupação, teremos obviamente aí o regulador para resolver esta questão, mas a pergunta é, numa perspectiva até dos direitos do consumidor, se esta informação disponibilizada à generalidade do sistema bancário se vai na linha da proteção dos direitos do consumidor ou não. Então eram estas questões essencialmente que vos queria colocar e por nós seria importante conhecer a perspectiva da DEC e obviamente a perspectiva dos consumidores relativamente a estes pontos em concreto. Muito obrigado.
Pelo Bloco de Esquerda, então, dou a palavra à Sra. Deputada Mariana Marta.
Muito obrigada. Queria também cumprimentar a DEC e agradecer a presença aqui. Discutir alguns pontos convosco, porque esta matéria também tem vindo a evoluir e acho que à medida que vamos avançando e percebendo o que é que resulta melhor, o que é que resulta pior, nossos próprios projetos têm vindo a evoluir. Houve uma altura em que se apostou muito na conta base como forma de aceder a serviços mais baratos. Hoje, porventura, eu próprio teria mudado essa opinião e nesse sentido até pode haver alguma desatualização. Eu acho que, e aproveito para dizer isto, acho que o projeto do Bloco de Esquerda sobre a conta base vai ser retirado e trocado por um outro sobre serviços mínimos bancários, precisamente porque me parece que os serviços mínimos bancários são uma melhor porta para conseguir combater as comissões e garantir, no fundo, os mínimos de serviços a custos baixos, e a conta base parece-me que não será tanto um instrumento tão útil ou tão fácil ou tão produtivo desse ponto de vista. E o projeto, que aliás o Serviço Mínimos Bancários já o entregámos hoje, visa dar resposta às questões que aqui foram colocadas, embora talvez não todas. Primeiro é o problema no acesso, e aqui coloca-se a questão de será que a conta de serviços mínimos bancários deveria ou não restringir a pessoas que têm apenas uma conta à ordem. Nós mantemos isso no nosso projeto. O que fazemos é acabar com as restrições em termos de cotitularidade de contas. Neste momento estava limitado a descendentes ou ascendentes com mais de 65 anos. Faz pouco sentido no caso de um cônjuge ou de um familiar, tanto faz. E, portanto, mantemos a restrição apenas para contas individuais. E gostava de saber se encaram que isto é uma restrição de facto ou não, ou seja, ter apenas uma conta, sendo que essa conta pode sempre ser transferida para outro banco, caso haja necessidade. Muito sinceramente, pensámos um pouco sobre isto, não nos pareceu que fosse uma restrição muito grande, porque me parece que uma conta à ordem é aquilo que a maior parte das pessoas têm e que raramente há necessidade de ter mais do que uma conta à ordem. E, portanto, que isto poderia ser uma restrição disciplinadora e que não iria dificultar o acesso aos serviços mínimos. Há outras coisas que também dificultam o acesso aos serviços mínimos, que é difícil convencer alguém, ou é difícil vender os serviços mínimos, pois as pessoas não conseguem pagar uma portagem com o seu cartão de débito associado à conta de serviços mínimos, ou não conseguem fazer um pagamento de 5 euros quando vão a um café ou a uma loja. E, portanto, acho que ao nível dos serviços que são prestados, isso sim é possível alargar, sendo que a maior parte destes serviços não têm custos associados. E se fôssemos ver, entravam precisamente na categoria de comissões sem um serviço direto associado. E já lá vou, porque acho que esta definição é difícil. E, portanto, parece-me que o que temos que caminhar é para um regime de serviços mínimos que seja mais abrangente e que, de facto, permita aceder àquilo que é considerado hoje o básico da ligação das pessoas com o sistema financeiro, que é poder fazer um pagamento, usar o seu cartão de débito, poder fazer uma transferência, e que isso seja feito a custos controlados ou gratuitamente. Sendo que depois as pessoas podem aceder a toda outra panóplia de serviços às comissões normais, os cartões de crédito, a intermediação financeira, o crédito à habitação, enfim, o que for necessário. E sobre as comissões, para já gostava de saber a vossa opinião sobre esta ideia de que os serviços mínimos podem eventualmente ser uma melhor porta que a conta base para controlarmos as comissões e garantir alguns serviços básicos a todas as pessoas. E há duas questões relacionadas que era importante discutir. A primeira é como é que se limitam aumentos de comissões bancárias, independentemente de estarem ligadas a serviços ou não e de estarem ligadas a serviços essenciais ou não. Será que faz sentido ou não faz sentido haver uma legislação que determine que as comissões só podem aumentar de acordo com a inflação ou dentro de uma banda que está ligada à inflação? E se isto faz sentido, acho que devemos discutir um bocadinho se isto é uma possibilidade. E a segunda é clarificar o que é, nós podemos ter uma lei fantástica que diz que só há comissões quando há serviço, mas se ninguém diz o que é isso, a lei não serve para nada, e neste momento não está a servir para nada, porque é muito difícil dizer o que é um serviço associado a uma comissão. os próprios bancos podem dizer, bom, não há um serviço direto, mas há um custo pelo software geral que está a ser diluído pela comissão que estamos a cobrar, que na verdade não é uma comissão sobre nada. E esta questão de fundo que é muito difícil de legislar. O Bloco vai apresentar um outro projeto, que aliás já tinha apresentado no passado, incluindo outras coisas, que é para acabar com algum tipo de comissões, nomeadamente as de extrato, as declarações de liquidação de crédito à habitação, ou as comissões por processamento de prestações de crédito, que são perfeitamente inaceitáveis. Quer dizer, uma pessoa paga um empréstimo e nos vem cobrar uma comissão pela nossa prestação. E vamos fazê-lo porque achamos que tem que ser feito. Mas não sei se é boa técnica andar sempre a correr atrás da comissão proibindo. É preciso haver uma definição mais abrangente. E tenho dúvidas sobre como é que nós definimos esta questão da associação das comissões aos serviços. E não me parece, e terminava com isto, em teoria poderíamos deixar isto ao regulador ou ao supervisor. Em Portugal isto não pode ser feito assim. Porque o supervisor não cumpre. Não tem uma tradição intrusiva de fiscalização e de alguma forma controlo do comportamento dos bancos e, portanto, a Assembleia da República tem um papel muito mais importante, já teria de qualquer maneira, mas esse papel é muito mais importante, sabendo nós que do lado do supervisor há uma, que não é só uma falha pontual, há uma tradição, é uma questão cultural. Nós temos um supervisor que não, para já tem pouca atenção a estas questões e depois tem uma visão muito, enfim, desleixada, não sei se é um eufemismo ou se é um exagero, mas para não dizer outra coisa. E portanto acho que eram estes pontos que gostaria de discutir com a DECO e peço desculpa por antecipação, eu provavelmente terei que sair um bocadinho mais cedo, tenho outra reunião às 15h30, se isso acontecer, peço que me perdoem.
Pelo CDS, a senhora deputada Cecília Meirelles.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria cumprimentar a DECO e agradecer estarem mais uma vez aqui. Estamos, aliás, a discutir projetos sobre os quais já falamos. E eu gostava de começar, em relação àquilo que está pendente, por perceber como é que se articula a criação e a regulamentação de contas bases com contas de serviços mínimos. Porque nós temos muitos projetos pendentes e eu tenho receio que nós já estejamos a legislar não distinguindo as duas figuras, porque vejamos, aqui eu creio que há dois problemas. Havia um problema de base, que era o facto de existirem consumidores, cidadãos portugueses, que para acederem a um direito básico, como por exemplo de receberem o seu salário, isso implicava terem uma conta, porque os salários eram processados para contas. E era obviamente absurdo que tivessem que pagar uma comissão para acederem a isso. Pronto. Isto de facto é um serviço mínimo, são pessoas que não desejam outros serviços, que não querem outros serviços, mas que por algum motivo precisam de utilizar uma conta. Isto é um problema. O outro problema, que me parece bastante mais generalizado, é da maior parte dos consumidores que têm uma conta porque querem aceder a uma série de serviços, designadamente a um cartão de débito, querem processar transferências, querem processar pagamentos, querem pagar portagens, querem fazer uma série de coisas que no mundo hoje em dia são feitas de forma informática e são processadas através dos bancos. E a questão que se põe aqui é que tipo de comissões e que tipo de encargos é que as pessoas têm para aceder a estes serviços. E aqui é que entra a conta base, que eu creio que já percebemos que não funcionou como se estava à espera e de acordo com aquilo que eram as expectativas. Agora, se nós na conta de serviços mínimos eliminamos todas as restrições, eu pergunto-me qual é a distinção entre os serviços mínimos e a conta base. E eu pergunto até mais, do ponto de vista do consumidor, faz sentido ter estes dois tipos de conta ou nós estamos a introduzir uma excessiva complexidade no sistema? Porque nós queixamos sempre que as pessoas que não têm informação. Mas quer dizer, também às tantas já há uma tal panóplia de serviços regulados que é difícil ter. Se não será melhor nós concentrarmos num só tipo de conta que agregue a alguns serviços que são básicos e que não tenha, por exemplo, comissões associadas. E perguntava também se a vossa proposta, e eu sei que fizeram a petição, não sei se já deu entrada, mas eu fui ver quando vi. Se for abolida a comissão de manutenção de conta, até que ponto faz, que ponto faz sentido mantermos alguma destas coisas? Porque se for proibida a cobrança de comissões de manutenção de conta, algumas da vantagem destas era precisamente não a terem. Portanto, eu pergunto como é que se articulam estas propostas todas, sob pena de nós às tantas estamos a construir um edifício que não é muito articulado entre si. E em segundo lugar, em relação à questão das taxas de juros negativas, eu também gostava de saber o ponto de situação, distinguindo duas coisas, porque na altura isso foi falado e foi falado até no âmbito deste grupo de trabalho. Quando as taxas de juro Euribor, a questão associadas, são negativas, até que ponto é que isso é processado? Que havia quem defendesse que, miraculosamente, nunca devia ser processado, designadamente os bancos, não é? Que só chegava a zero. Mas o que eu pergunto é se quando a taxa de juro associada ao spread e somada ao spread dá um juro no seu global negativo, o que significa que na prestação é retirada uma parte ou montante de capital a amortizar, se isso está a ser processado ou não, porque são duas questões diferentes e na altura tinha-se chegado a uma solução que era diferente para ambas. Em terceiro lugar, e em relação à petição que apresentaram, eu começava por uma primeira questão, porque nós estamos a discutir, começava por reconhecer que sim, o CDS de facto também foi coautor dessa proposta, que eu acho que é uma boa proposta, de dizer que cada comissão tem que ter um serviço, tem que corresponder a um preço por um serviço, mas tenho que dizer que considero que a legislação não funcionou como nós estávamos à espera, porque naturalmente quando legislamos é para haver um efeito prático, e aqui pura e simplesmente o que constatamos é que não houve. Logo, se não houve, nós temos que perceber isso e aperfeiçoar a legislação para que tenha efeito prático, como é evidente. E, portanto, a primeira coisa que eu queria perceber, que nós falamos muito da padronização, porquê? Porque isso permite aos consumidores e aos clientes compararem comissões. Já temos no mercado instituições bancárias que não cobram comissões. Agora, o que eu pergunto, eu dei-me ao trabalho de ir, no caso é a Caixa, que, enfim, poder-se achar que era um exemplo, em descarregar um pressário. O pressário total das comissões da Caixa, isto é uma parte, que eu depois tive pena de gastar papel, francamente, numa coisa que me pareceu que teria pouca utilidade. E para além das famosas comissões de processamento, encontram-se coisas verdadeiramente extraordinárias. Eu já nem vou à emissão de um documento de extrato, não é? Porque o registro predial, que eu saiba, também não é apenas um direito, é também uma obrigação e, portanto, não é possível fazê-lo sem isto. Mas eu vejo, por exemplo, comissão de pagamento de taxa de esgotos. No caso, eu creio que isto são leasings imobiliários. Comissão de pagamento de IMI, que são pagamentos que eu creio que ninguém tem, não está propriamente na disponibilidade das partes fazerem-nos ou não. E estamos a falar de comissões de 15 euros. Para já não falar, por exemplo, nas fotocópias e no preço que são cobradas. E eu uso isto para quê? Para perguntar duas coisas. O que é possível fazer do ponto de vista da proporcionalidade e do montante das comissões que estão a ser cobradas? Porque não importa apenas perceber que comissões há, também o seu montante é importante, porque elas são de facto cada vez mais elevadas. E em segundo lugar, falam de duas comissões, uma é a manutenção de conta, outra é o processamento da prestação. Eu creio que elas têm naturezas muito diversas. Em relação ao processamento da prestação, eu, de facto, no fundo, o cliente tem que pagar ao banco para lhe pagar o dinheiro que lhe deve. Num país em que, ainda para mais, sendo que é obrigado a ter conta nesse banco, e num país em que as transferências bancárias nos multibancos são gratuitas. Portanto, chega-se à conclusão que, se não fosse obrigado a ter conta naquele banco, pudesse ter conta noutro e fazer o processamento por multibanco, poderia chegar a esse serviço a custo zero. Isto de facto, não tem nenhum sentido. Já a manutenção de conta, eu gostava de perceber melhor e explico porquê. Primeiro, porque fui ver em várias instituições de crédito noutros países e encontrei comissões semelhantes, embora de montantes diversos, e portanto eu gostava de entender, do ponto de vista da experiência internacional, o que é normal, o que é usual fazer-se noutros países, e pergunto, não é porque nós tenhamos que ter obrigatoriamente as mesmas soluções noutros países e que nos outros países sejam melhores que as nossas, mas eu pergunto como é que isto se relaciona com a diretiva que ainda não está transposta, com a DMIF, e com as alterações que está a haver no tipo de serviços bancários e designadamente nos pagamentos. Porque se o que está a acontecer é uma alteração profunda nos sistemas de pagamento, e se nós vamos ter novos operadores de sistemas de pagamento e bastante mais agentes no mercado, e atendendo a que muitas pessoas têm conta, no fundo, para procederem a pagamentos, é o principal serviço que usufruem, seja através de um cartão de débito, seja através de transferências bancárias ou de débitos diretos em conta, até que ponto é que, fazendo alterações nesta matéria, nós estamos a ajudar a que haja maior concorrência nesta matéria, com o que isso possa ter de benéfico para os consumidores, ou podemos estar a criar entraves que funcionam protegendo os consumidores num primeiro momento, mas que num segundo momento perturbem a criação de uma concorrência que eu acho que será benéfica, porque, repare-se numa coisa, eu tenho, e terminava dizendo isto, eu percebo que, já se percebeu que não se consegue com uma restrição genérica introduzir alguma moralização do sistema, digamos assim, mas eu creio que a proibição, comissão a comissão, eu tenho dúvidas que vá ser eficaz, porque é criar uma comissão com um nome que não é aquele, mas que é outro, semelhante. E, portanto, eu tenho dúvidas em chegar a uma conclusão sobre como é que se chega aqui sem um supervisor. E, de facto, a deputada Mariana Mortágua utilizou um eufemismo. Eu acho que o Banco de Portugal tem uma tradição muito intrusiva na vida dos bancos. Tem a tendência para utilizar essa intrusão para supervisionar burocracias em vez de supervisionar o respeito e a relação com os clientes bancários, e sobretudo às vezes parece achar que o principal da sua função tem mais a ver com a proteção dos bancos com dos clientes bancários, e tem que se perceber que há aqui uma função de supervisão que de facto não é exercida. O que eu pergunto é como é que nós podemos, por via legislativa, fazer esta substituição e criar aqui regras que sejam eficazes na proteção dos direitos dos consumidores bancários. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pelo Partido Comunista Português, o deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Começava por saudar os representantes da DEC. Queria agradecer a disponibilidade para mais uma vez discutirem connosco estas matérias. Visto que já tivemos audições, como aliás foi referido pelo Sr. Presidente, sobre os outros diplomas, eu queria focar exclusivamente sobre a questão dos serviços mínimos bancários. Digamos que é o diploma que entrou posteriormente e, portanto, não foi ainda objeto de nenhuma audição. E começava por situar esta proposta do PCP de alteração dos serviços mínimos bancários. É um facto, parece-me inquestionável, que os bancos têm uma estratégia de esbulho dos seus clientes por via das comissões. Por forma a resolver os problemas de rentabilidade da banca, não conseguindo resolver por via do crédito, a concessão de crédito, devido ao facto das taxas de juros estarem muito baixas, viraram-se para as comissões. E cobram comissões a torto e a direito, algumas correspondem aos serviços, outras nem por isso, outras não correspondem de todo a serviço nenhum, e não há, digamos, limites para a criatividade da banca em inventar comissões. E mesmo naquelas que correspondem a um serviço, os valores estão inflacionados e a banca está a cobrar muito mais do que aquilo que devia cobrar. E, do nosso ponto de vista, é preciso, por via legislativa, pôr um travão a este esbulho. O Banco de Portugal gosta muito de dizer, e já tem dito nestas audições, deve haver, digamos, o autocontrole da banca nestas matérias. Portanto, o Banco de Portugal faz recomendações e os bancos controlam-se e gerem-se a si próprios de forma a não abusar nesta matéria. Mas nós sabemos que isso não tem acontecido e, de ano para ano, os bancos recorrem cada vez mais às comissões e à cobrança de comissões para resolverem os seus problemas de rentabilidade à custa dos seus clientes. E é preciso, do nosso ponto de vista, pôr um travão a isto, nomeadamente no que diz respeito às comissões de manutenção das contas à ordem. Há muitas comissões, o nosso projeto é sobre os serviços mínimos bancários e, portanto, queríamos focar apenas na comissão de manutenção das contas à ordem. Os bancos não gostam, naturalmente, dos serviços mínimos bancários, porque, por via legislativa, lhes é imposto um teto à comissão de manutenção de conta que podem cobrar, que corresponde atualmente, desde o dia 1 de janeiro, a 1% do IAS. Relativamente a todas as outras contas à ordem, sejam as contas base que foram recomendadas a sua criação pelo Banco de Portugal ou qualquer uma das outras contas, não há limite. Há uma recomendação na frente das contas base por parte do Banco de Portugal para não exagerar. Mas os bancos cobram, pelas contas base existentes, cobram comissões de manutenção elevadíssimas. Portanto, a única conta em que eles não podem abusar, em que o cliente bancário está protegido do abuso da banca,
é que a conta de serviços bancários está limitada a 1% do IAS, ou seja, atualmente a 4,20 euros. E os bancos não gostam destas contas e tentaram, nos últimos 18 anos, faz no próximo dia 10 de março, 18 anos desde que este regime foi aprovado e publicado no Diário da República, que os bancos tentaram criar entraves à adesão dos clientes a estas contas, porque não podem, por via legislativa, estão proibidos de esbulhar os clientes com comissões. Ao fim de 18 anos, temos 44.618 contas de serviços bancários. Pode parecer muito comparado com o número existente há 5 ou 10 anos atrás. No entanto, isto é uma gota d'água no conjunto das contas à ordem. No país há dezenas de milhões de contas à ordem, pertencente a milhões de titulares. Então, se imaginarmos 1.000 contas, imaginando um espaço de 1.000 contas, uma é de serviços bancários, as outras 999 são de outro tipo. E, portanto, na realidade, só podemos concluir que o número de contas de serviços bancários é irrisório, há uma gota d'água no oceano e temos é que procurar as causas para isto. E eu penso que não é problema de informação. Aliás, a própria legislação já obriga os bancos a terem lá o cartaz. Eu, nos bancos, que quando entro, vou sempre verificar se está lá o cartaz. Está lá o cartaz explicado, que podem aderir as condições todas. Não é por isso. É que há condições de acesso muito restritivas. E aqui eu queria discordar do seu deputado do PSD, que falou com o deputado do PSD, quando disse que boa parte dos obstáculos foram superados. Na realidade, uma boa parte dos obstáculos, os principais, mantêm-se. E é isso que impede que as pessoas transitem por conta de serviços mesmo bancários. E esta solução não é... Este problema não é resolvido, não será resolvido. Não tenhamos ilusões. E, aliás, queria perguntar à ADEC se tem alguma ilusão sobre isto, que, com mais informação, mas deixando tudo como está, deixando as restrições lá, mas com muita informação, este número de 44 mil vai crescer e vamos ter, digamos, os cidadãos a aderir a este número, a este tipo de contas. Eu penso que não, que é preciso eliminar as restrições. E, aliás, é esse o objetivo do projeto de lei do PCP, eliminar as principais restrições no acesso às contas de serviços mínimos bancários, de forma a permitir que os cidadãos possam aderir a estas contas e ter serviços mínimos bancários adequados. A DEC, aliás, referiu isso na sua intervenção inicial, eliminação de algumas restrições, e, em particular, disse, referiu o facto de não se poder ter mais conta nenhuma além dessa, e a questão dos cartões de débito com condições mais restritivas, e é exatamente nesses dois pontos que o projeto de lei do PCP atua. Por um lado, permitimos, com este projeto de lei, que a conta de serviços mínimos bancários, que o cidadão, o cliente bancário, escolhe onde abrir, na instituição de crédito da sua preferência, abra uma conta de serviços bancários e, além dessa conta, pode ter, se quiser, outras contas de outro tipo, na mesma ou noutras instituições, pagando as comissões respectivas que os bancos cobram nessas outras contas, mas é uma opção sua. Portanto, tem acesso a uma conta de serviços mínimos bancários e essa conta pode coexistir com outras. E é uma escolha do cliente se tem essas outras contas ou não, mas tem a possibilidade de escolher de ter essa conta de serviços bancários coexistindo com outras ou ter só a conta de serviços mínimos bancários. Eu queria a primeira pergunta que lhes queria colocar, se pensam que esta é uma solução adequada e se resolve, no vosso entendimento, o obstáculo no acesso às contas de serviços bancários. Atualmente, como sabemos, se tiver uma conta de serviços bancários num banco, tem que se encerrar todas as outras contas nesse banco e em todos os outros bancos. Portanto, não se pode ter mais conta nenhuma. Isto é um obstáculo tremendo, por razões várias que todos conhecemos, todos recorremos aos serviços bancários. Há situações em que é muito difícil encerrar uma conta, ou imediatamente, às vezes até durante anos. E, portanto, isso acaba por ser um obstáculo intransponível. A maior parte dos clientes bancários querem ter uma conta de serviços bancários. Têm que encerrar todas as outras, ou transformar uma em serviços bancários e encerrar todas as outras, e não conseguem. Ou demoram muito tempo a fazer e, portanto, não acedem às contas de serviços bancários. Ou segunda questão, a questão do cartão de débito. A atual lei, aliás, já há bastante tempo, que tem duas disposições que, no nosso entender, são contraditórias. Por um lado, diz que os serviços prestados no âmbito de contas de serviços bancários não podem ser de qualidade inferior aos serviços prestados fora deste regime. E, portanto, o cartão de débito de conta de serviços mínimos bancários devia ser igual ao cartão de débito das outras contas todas e ter o mesmo tipo de condições de funcionamento e de aplicação. Por outro lado, há uma norma que proíbe facilidades de descoberto ou ultrapassagem de crédito a clientes de serviços mínimos bancários. E isto, obviamente, não permite utilizar, por exemplo, o cartão de crédito no estrangeiro, porque podem-se criar situações de descoberto, porque não há uma verificação do saldo, não permite utilizar nas portagens, porque não é preciso introduzir o PIN, o pagamento é feito a posteriori. Recentemente, uma nova forma de utilização do cartão, pagamento de estacionamento, paga-se o cartão, não é preciso meter PIN. Tudo isto, e aliás, abriria aqui um parênteses, estas formas de utilização dos cartões de débito têm tendência a aumentar as formas em que podemos utilizar o cartão para fazer tipos de pagamentos. Temos as portais, temos o estacionamento, mas isto vai crescer. E um cartão de débito que não pode ser utilizado para esses fins é um cartão de débito que não interessa aos clientes bancários. E esta é uma restrição fortíssima. Mesmo que um cliente não tenha conta nenhuma e vá abrir uma conta de serviços bancários, quando se depara com esta situação do cartão de débito, começa a hesitar. Eu não quero ter uma conta em que o meu cartão de débito não dá, por exemplo, para pagar uma portagem. Ou no estrangeiro. Aliás, desde o dia 1 de, até o dia 1, 31 de dezembro, o cartão de serviços bancários só podia ser utilizado em Portugal. A partir do dia 1 de janeiro, passou a ser utilizado em Portugal e nos demais países da União Europeia. Mas todos os outros continuam a não ser permitido utilizar esse cartão de débito. Não funciona. E, portanto, há que, no nosso entender, eliminar esta restrição. Permita-me aqui abrir outro parênteses. Questionado sobre esta contradição existente na atual legislação, o Banco de Portugal diz que são duas normas que apontam em sentidos distintos. No entanto, considero que a norma que proíbe a ultrapassagem de crédito às facilidades de coberto sobrepõe à norma que diz que os serviços devem ser todos iguais. E os bancos utilizaram isto para limitar, digamos, as condições em que esse cartão de débito pode ser utilizado. No nosso projeto, o que nós fazemos é introduzir uma norma que abre uma exceção para esta regra das facilidades de descoberto e ultrapassagem de crédito, no caso concreto dos cartões de débito. Portanto, os cartões de débito não são abrangidos por esta norma e, portanto, podem ser, obedecer à outra norma que diz que devem ter os mesmos serviços, as mesmas condições, a mesma qualidade dos restantes cartões de débito. Na realidade, o nosso objetivo é tornar o cartão de débito de serviços menos bancários igual a um cartão de débito de qualquer outra conta, permitindo ao cliente bancário utilizá-lo nas operações sem PIN, utilizá-lo no estrangeiro, utilizá-lo exatamente da mesma forma que todos os outros são utilizados. E a pergunta é se concordam com esta perspectiva e agora, do ponto de vista mais focado, se da leitura do projeto de resolução do PCP e na análise que fazem das opções legislativas que aí são feitas, se consideram que se estes objetivos são plenamente atingidos com as formulações, com o articulado que encontramos e que colocamos aqui neste projeto de lei. Pode haver nuances, subtilezas que não nos tínhamos apercebido e que estes objetivos, por alguma leitura, alguma subtileza legislativa, não sejam alcançados. Portanto, gostaríamos de perguntar se consideram, olhando para o articulado do projeto de lei do PCP e das nossas opções concretas, se este articulado permite atingir plenamente estes dois objetivos, eliminar as restrições de acesso e tornar o cartão de débito igual a todos os outros cartões. E relativamente ainda a outras matérias, referiram na vossa introdução inicial que uma outra restrição que consideram importante é a limitação, que está no artigo 3, no número 2 do artigo 3, limitado às transferências interbancárias. Nas intrabancárias não há limitações, nos serviços bancários, mas há para as interbancárias a 12 anuais. Referiram a esta limitação, mostrando a vossa discordância com esta restrição, se encontram na atual legislação dos serviços mínimos bancários, portanto, a que está em vigor desde o dia 1 de janeiro de 2018, outras restrições considerem que seriam úteis eliminar ou mitigar, de forma a tornar estes serviços mínimos bancários mais atrativos para a generalidade dos clientes bancários. Por fim, uma questão sobre a filosofia destas contas. Temos ouvido muito falar disto, qual é a filosofia que levou à criação destas contas e, traduzindo de uma maneira muito crua e direta, há quem defenda que estas são as contas dos pobrezinhos. Os cidadãos mais desfavorecidos, com menos meios, pronto, para não ficarem excluídos dos serviços bancários, sistema bancário, que hoje é quase imprescindível para se viver, pronto, arranja-se aqui uma conta mais restritiva, que não permite facilidades de descoberta, não ultrapassar sequer, porque os pobrezinhos podiam aproveitar disto para fazer gastos que não deviam, abusando das facilidades de descoberto. Eu gostava de perceber se vocês partilham desta filosofia, se entendem que os serviços bancários têm esta esta filosofia subjacente e, portanto, que deve estar estruturado no sentido de garantir e direcionado, digamos, para os pobrezinhos, com um serviço muito básico, inferior, digamos, ao das outras contas. Gostaria de saber se partilham ou não desta filosofia, porque esta filosofia pode ser muito limitativa das alterações que se pretendem fazer aqui. Do nosso ponto de vista, penso que é evidente que nós não partilhamos dessa filosofia. Achamos que todos os cidadãos têm direito a serviços mesmo bancários, são hoje imprescindíveis no dia-a-dia, numa vida moderna, e, portanto, devem ser garantidos a esses cidadãos o acesso a esses serviços mínimos bancários. No caso, os serviços mínimos bancários, por uma comissão de manutenção anual que não pode ultrapassar 1% do IAS, podia ser gratuito, podia ter este valor um pouco maior, mas é um valor moderado, e todos os cidadãos, independentemente da sua condição económica, teriam acesso a este serviço. Se quisessem contratar serviços que vão para além dos serviços mínimos bancários, muito bem, recorrem a esses serviços, pagando eventualmente aquilo que os bancos peçam sobre esses serviços extra. Mas gostaria de saber qual é a vossa leitura desta questão e a quem é que é dirigido o serviço mínimo bancário. Muito obrigado, Sr. Presidente. Ultrapassei isto largamente. Nem tinha reparado.
Eu estava a notar, mas tendo em conta o caráter informal e a necessidade de obtermos muita informação para o enriquecimento do nosso processo legislativo, é que eu concedi este tempo ao PCP. Muito obrigado. Dava então a palavra à DEC para as respectivas respostas.
Sim, podemos começar, mas enfim, há aqui questões que acabam por ser transversais a várias das perguntas que foram colocadas. Por exemplo, quando se fala de serviço efetivamente prestado. De facto, o problema é a dificuldade em definir o que é um serviço efetivamente prestado. Um problema, aliás, que nós levantámos a partir do momento em que o diploma, ainda antes de ser publicado, nos foi apresentado na sua versão final, porque, se bem se recordam, isto resultou de um conjunto de... Eu creio que até disputado pela primeira petição que nós fizemos na altura, que foi uma discussão longa, e, portanto, a fórmula final que se encontrou foi esta disposição num diploma que abrangia algumas outras coisas, e nós, na altura, fizemos questão até de dizer que, claramente, a solução final encontrada é uma mão cheia de nada. Quer dizer, tinha tudo para correr mal, como, aparentemente, é o caso, até porque... Eu creio que não há nenhuma contravenção que tenha sido imposta a nenhuma instituição bancária por incumprimento em relação a esta norma, de que, ok, este serviço está a ser cobrado e não corresponde a um serviço que esteja efetivamente a ser prestado. E, portanto, claramente, enfim, eu creio que terá sido chutado de forma, se calhar, implícita para o regulador a definição daquilo que é um serviço efetivamente prestado, mas como foi indireto e não foi uma coisa perfeitamente explícita, o próprio regulador também acabou por se refugiar nisso e acabou por não fazer nada. Perguntava-se também aqui como é que se poderia ultrapassar isso. De facto, não é fácil, mas eu creio que se efetivamente houver uma padronização daquilo que são os pressários das instituições bancárias, algo que está a ser começado agora, inclusivamente por via da transposição da diretiva de serviço de pagamento, de contas, exatamente. Já existe um conjunto de serviços que foram padronizados, 20, creio, mas que pode ser alargado. Claro que no início era capaz de ter um trabalho um pouco exaustivo, mas o regulador teria essa obrigação de padronizar todos os serviços que a banca cobra e todos os novos serviços que os bancos quisessem a partir daí cobrar, portanto colocar nos seus pressários, teriam que ser submetidos a uma avaliação casuística e o próprio regulador depois encarregar-se-ia de dizer se aquilo corresponde ou não ao serviço que está a ser prestado, justificando. Parece-me que poderia ser uma solução. Certamente haverá outras, enfim, é uma que me ocorre agora, mas o que eu acho que é importante é que se tente ultrapassar as limitações que foram colocadas por uma norma que foi mal feita, quando se, para resolver um problema que parecia estar a aparecer, se remeteu para, bem, enfim, terá que corresponder a um serviço efetivamente prestado e claramente previa-se que a coisa não ia correr bem, mas a partir do momento em que isso existe, então vamos tentar definir isso. Agora, eu não creio que o regulador irá fazer isso por iniciativa própria, não o fez até hoje, mesmo por diversas vezes ter sido consultado por nós, como é que ele avaliaria um conjunto de serviços que nós acharíamos que não se encaixariam nessa definição de serviço, acabou sempre por chutar para canto, passa a expressão. E, portanto, eu não sei se não terá que ser levado a fazê-lo por outra via, enfim. Mas o certo é que as coisas como estão claramente não resultam. Existe um conjunto de declarações. A senhora deputada do CDS dizia há pouco e com razão que existe um conjunto de comissões que são cobradas para o cumprimento de obrigações legais. Por exemplo, às vezes até para ter acesso a apoios sociais, por exemplo, para nas escolas, para poder ter acesso a um conjunto de apoios sociais que há ao nível das escolas, existe a apresentação de uma declaração de pagamento de prestação, com o valor da prestação, e bancos cobram 50, 60, 80 euros com muita frequência, e portanto é quase o Estado a criar algumas benesses aos bancos para que eles próprios possam gerar receitas. Eu acredito que o objetivo não seria nunca esse, não está em causa, mas de facto para o cumprimento de um conjunto de obrigações que as pessoas têm, seja para pagar impostos, seja para ter acesso a apoios sociais, seja para o que for, e as pessoas são levadas a, enfim, não têm alternativa, têm que pagar, e portanto deixa-se à discrecionalidade das instituições bancárias a fixação dos valores, e portanto não creio que... Existe um sem número de exemplos a esse respeito.
Deixa-me só aqui complementar, estamos aqui com esta questão do comissionamento e a quem é que incumbe um bocadinho esta solução, uma solução que já foi um bocadinho pensada, será depois viável ou não, esta lógica quase de, antes de serem apresentadas aos clientes, passarem por um processo de validação, que passaria obviamente também, obviamente necessariamente junto ao regulador, mas deixem-me dizer que o próprio regulador, a respeito do comissionamento, entende que ele deve obedecer, e estou agora aqui a ler, a princípios de transparência, proporcionalidade e boa-fé. E no final, quando perguntamos quem é que deve resolver estas questões, se deve ser a banca por autorregulação, se deve ser o regulador, numa lógica quase de orientação, se deve ser o legislador, esta casa, o Banco de Portugal diz que o princípio da proporcionalidade, e se quisermos ir um bocadinho a montante, a própria legitimidade da cobrança de determinadas comissões, devem ser assumidas como orientadoras das práticas de comissionamento. Caberá ao legislador e ao regulador densificar este princípio, dando as devidas orientações às instituições a operar no mercado. Isto são palavras do Banco de Portugal, constam de um aviso. Ou seja, o Banco de Portugal afirma, e depois nós tentámos tapar, o que me pareceu foi o diploma 66/2015 com esta lógica, e nós temos este entendimento, de facto é letra morta, não houve nenhuma, não há nenhuma coima, não temos noção, não temos conhecimento de nenhum processo de controle nacional contra nenhum banco por violação disto, porque em bom rigor, se nós entendermos que a manutenção de contas, sobretudo a bizarria da Comissão de Processamento da Prestação, não é um serviço efetivamente prestado, o que nós estamos a dizer, no fundo, é que esta atuação reiterada da banca, que afeta milhões de consumidores, é ilegal. E, portanto, estamos a falar aqui assim de uma lógica até punitiva que é muito impactante. E estamos a olhar para trás, ou estamos a olhar para o lado. Isto é um bocadinho, se me permitem, é como tentar acabar com o problema do vento na Praia da Figueira da Foz, pondo um paravento gigante na Serra da Boa Viagem. Não faz sentido, não vai resolver nada. E o que nós temos hoje em dia é este paravento, percebem? Ou seja, a solução parecia boa porque é grande, mas não foi absolutamente eficaz. E há aqui, de alguma forma, um bocadinho um atropelo reiterado por parte dos bancos nesta situação. E não há, da parte do regulador, já percebemos, da parte do poder político, uma solução. E isto já dura há quase 3 anos.
Passando a um outro aspecto que foi aqui focado em relação a... Enfim, que também foi focado, quero ver, por todos, em relação à limitação do acesso à conta de serviços mínimos. Portanto, poder-se apenas ser titular apenas de uma conta, salvo as exceções que já existem em relação a co-titulares de contas dependentes e maiores de 65. Inclusivemente, quando a senhora deputada do Bloco de Esquerda falava há pouco de que tem um projeto pensado para... portanto, mantinham-se algumas restrições, apenas para titulares individuais, não para cotitulares. Eu creio que isso não resolve o problema, porque o problema principal para nós destas contas é o facto de ser criado um vínculo exclusivo com uma única instituição. A partir do momento em que eu tenho uma conta destas, eu não posso ir à procura de um outro produto bancário numa outra instituição.
Pior, não podes ter nenhuma anterior. Vamos imaginar, tens um crédito já correto.
Então, esses estão automaticamente limitados. Mas a partir daí, vamos imaginar que eu estou a iniciar a minha relação bancária. Tenho 18 anos e quero abrir uma conta.
Desculpe, não se consegue fazer.
Mas se quiser a partir daí um crédito pessoal, vai ter que o fazer nessa mesma instituição. E, portanto, até a lógica da concorrência desaparece. A pessoa deixa de poder procurar as melhores soluções para todos os produtos bancários. Não, para, aliás, no limite, para aquela instituição bancária, acaba a ser uma boa forma de fidelizar um cliente. Porque é uma fidelização automática. A pessoa deixa de poder ir à procura de outras soluções. E, portanto, eu acho que isto é um problema que tem uma única solução apenas, que é permitir-se que as pessoas possam ser titulares de outras contas. Claro que podem ter apenas uma conta de serviços mínimos bancários, para a sua vida, para o seu cotidiano, e depois, em função dos produtos que as pessoas queiram subscrever nas outras instituições, porque essas instituições vão obrigar a subscrição de uma conta à ordem, não é? Antigamente, pontualmente, um ou outro caso... eu não vou comentar essa parte. Pontualmente, numa ou noutra situação, havia instituições que até para créditos à habitação permitiam que não se tivesse conta à ordem nessa instituição. Isso hoje em dia não existe. E, portanto, para todos os produtos bancários, eu preciso de uma conta à ordem de suporte. Aliás, isso é também um argumento que nós utilizamos para defender a proibição de cobrança de despesas de manutenção. É porque aquilo é apenas um suporte para a efetiva relação com a instituição bancária. E, portanto, se nós, qual é o principal argumento para que nós achemos que estas contas, que o sistema não funcione? Basicamente é esse, é o facto de restringir o acesso apenas àquela conta. A partir desse momento a pessoa fica amputada de poder fazer qualquer tipo de relação com outra instituição bancária, ainda que essa outra instituição bancária tenha um produto fantástico para lhe poder apresentar. A comparação, por exemplo, com as contas base, que de facto se revelaram perfeitamente irrelevantes, ao ponto de haver contas à ordem normais, mais interessantes do que essas mesmas contas base, é porque eu creio que foi, na altura, quando as contas base foram criadas, partiram de uma recomendação do regulador, que também partiu de uma reação à tal petição que nós apresentámos em 2013. E tentou-se criar ali uma forma de resolver os problemas que os serviços mínimos bancários tinham. Que foi dizer, bem, um conjunto de serviços por um preço recomendavelmente baixo. Tudo isto também, peço desculpa pela expressão, mas tinha tudo para não darem nada. O facto de se permitir que se cobre o que quer que seja, deixou que os bancos, claramente, alguns nem por isso, mas outros que apresentassem processários muito semelhantes aos das suas contas à ordem normais. Eu creio que quando se faz a questão de, neste momento, faz sentido coexistirem ambos os sistemas, contas base e serviços mínimos bancários, se fossem ultrapassados as restrições que existem ao nível dos serviços mínimos bancários, provavelmente não. Provavelmente não. Porque, de facto, os serviços mínimos bancários podem deixar de ser vistos como contas destinadas às pessoas mais vulneráveis e passam a ser considerados apenas como serviços mínimos bancários. Toda a gente tem acesso àqueles serviços mínimos com um preço controlado. Tudo o que queira fazer para além daquilo, enfim, terá os custos associados a esses próprios serviços. Se as pessoas quiserem ter uma relação com outras instituições, porque em alguns produtos em concreto não existe a lógica de melhor banco. Os bancos são bons numas coisas e maus noutras. E o banco ao lado pode ser bom noutras coisas e mau nessas. E, portanto, as pessoas se quiserem ter... se quiserem subscrever outros produtos e serviços no banco do lado, não têm que abdicar da sua conta pelo simples facto de, bem, ok, só aquele produto, só o crédito à habitação aqui do banco ao lado é que é interessante, mas o crédito pessoal que eu tenho neste banco continua a ser interessante e, portanto, as pessoas não ficam limitadas por aí. E eu creio que isso ultrapassava muitos dos problemas que foram aqui falados. A coexistência entre esses dois sistemas provavelmente deixaria de fazer sentido, não é? Portanto, passava-se a ter apenas os serviços mínimos bancários. Perdão. E o problema, creio eu, seria ultrapassado. Cartões de débito. Não faz sentido no nosso entendimento que de facto existam restrições aos cartões de débito destas contas em relação aos cartões de débito e outras coisas. Até porque com os sistemas de pagamento, como são feitos hoje em dia, portanto, os cartões de pagamento, mesmo quando são os débito, mesmo quando são utilizados no exterior, são utilizados dentro de uma rede. Grosso modo, no caso do débito, também Maestro, associado à Mastercard, e a Electron, Visa Electron, associada à Visa. A validação já é feita no momento. A validação, se experimentar fazer um pagamento num terminal de pagamento automático num outro país, através de uma dessas redes, se não tiver saldo na sua conta, o débito não é feito. Tal como aqui o pagamento é vetado, a mesma coisa acontece. Tem que ser terminal eletrónico e tem que ser dentro dessas redes, mas isso acontece.
Hã?
Ao fim de semana também. Experimente, amanhã, se experimentar fazer um pagamento até aqui, o pagamento é controlado pela mesma rede. A rede maestro é aqui ou a rede maestro.
Pista 3 a 0.
Não percebi.
O pista 3 a 0, corta. Os cartões
multimédios
tinham uma terceira linha a zeros, que era o cartão nacional. E tinha o cartão internacional que permitia o levantamento.
Sim, atualmente.
Horas, portanto, no fundo, o pista 3 a 0, que era o nacional, só dava quando o respectivo terminal de pagamento automático estava ligado à área.
Da mesma forma que aquelas, há muitos anos atrás, aquelas caixas multibanco que existiam, por exemplo, nos supermercados, que trabalhavam em offline, aí também o levantamento de dinheiro era uma espécie de um adiantamento de dinheiro até se fazer a verificação na segunda-feira. Mas isso hoje em dia já não acontece e, portanto, pode haver outro tipo de restrições técnicas que o Banco de Portugal... Pode haver outro tipo de restrições técnicas. Aí eu acho que o melhor mesmo é contactar o Banco de Portugal e tentar perceber quais são as restrições técnicas que possam existir. Agora, os problemas que existem nessas situações levantam-se à mesma nas outras contas à ordem. Portanto, o que faz mais confusão é considerar-se que os titulares dessas contas são mais propensos a algum tipo de esquema fraudulento ou outro do que os titulares de uma conta à ordem normal. Mas eu não creio, inclusivamente, que se as mesmas pessoas que abrem uma conta de serviços mínimos, se pedirem para abrir uma outra conta à ordem nesse mesmo banco, a mesma será concedida. Não creio que haja que o banco olhe para o perfil da pessoa e que negue a abertura da conta à ordem pelo simples... Não, para si é apenas a conta de serviços mínimos bancários. Eu acho que isso não existe.
E, portanto, é operado a posterior. É operado. Uma lógica de entrada.
Eu creio que essa diferenciação, essa discriminação que existe, não faz muito sentido que exista, e gostava de conhecer até a argumentação que ou o regulador ou os bancos usam para justificar essa diferenciação, porque, sinceramente, não vejo qual é a justificação que existe para isso. Então, é uma questão de colocar nem a pergunta. Taxa de gerida negativa. Eu tenho só de recordar qual era a questão.
Nós podemos entrar aqui para se ver as pessoas
da CDS. Pronto. Eu, portanto, falava, creio eu.
Era o ponto de situação e era a distinção entre, na aplicação das taxas de juros negativas, a aplicação da taxa de juros negativa até o momento em que a soma da taxa de juros e do spread é zero e para além do momento em que desce abaixo de zero. Coisa que na altura se considerou e pronto, o que eu queria saber aquilo é o que está a acontecer na prática.
Aquilo que acontece na prática é que os bancos, pelo menos dos relatos que eu tenho, quando a taxa de juros, portanto, resulta da soma do indexante com o spread. Portanto, esse somatório, quando chega a zero,
não basta.
Eu, pelo menos, tenho conhecimento de casos do Milênio BCP em relação a isso. Também não haverá muitos porque...
Mas vai até zero, não é?
Até chegar ao zero. Até porque, portanto, o indexante mais baixo anda à volta de 0,33, que com a adição do spread, os spreads mais baixos que foram praticados em tempos, andavam no 0,2, 0,25, 0,3, também não baixava disso. Portanto, os casos, apesar de tudo, também não são assim tantos. Isso é preciso ser Euribor 3 meses, porque Euribor 6 até está um pouco mais alto. Perdão. Mas a sensibilidade que nós temos em relação a isso é que, de facto, os bancos pararam no zero. E, pelo menos, há casos que eu conheço que pararam no zero em termos de taxa de juros. Agora, o que mais espanta nisto foi aquilo que falávamos no início. Foi o facto do Banco de Portugal, num primeiro momento, ter, não foi aviso, foi apenas uma carta circular. E, portanto, a dizer que aquilo que está no contrato deve ser cumprido, na prática era isso, e, portanto, se a taxa de juros a aplicar sobre o contrato é negativa, é aquela que deve ser aplicada. E depois, mais tarde, um ano e pouco mais tarde, nós, inclusive, acho que escrevemos qualquer coisa sobre isso, o Sr. Governador do Banco de Portugal, nesta casa, numa audição que teve, cuja intervenção está constatada, creio eu, do site do Banco de Portugal, vem dizer precisamente o oposto. Que as instituições bancárias quase como tendo um pouco de pena das instituições bancárias, elas devem, apenas o limite mínimo que deverá ser aplicado será sempre o valor zero. Nós, inclusivamente, até admitimos que possa ser feita aqui uma solução, como solucionar este problema. E, portanto, a partir do momento em que desce para valores de zero, o juro que, eventualmente, deveria, esse juro negativo, chamemos assim, que deveria incidir sobre esse contrato de crédito, poderia-se entrar numa espécie de bolsa de juros, que depois, quando a taxa de juros subisse para valores positivos, seria anulado nessa situação.
Enfim, Portugal disse que o limite não existia e que proibia, inclusivamente, qualquer tipo de cláusulas que restringissem esta modalidade. Ou seja, de resto, depois, para situações futuras, veio indicar os possíveis derivados que se podiam criar. Mas para os contratos anteriores, não deveriam ter qualquer tipo de
forma de restrições. Portanto, na prática, valia o que valia. Sim, mas o problema incidia... Até porque, se for a ver, nos contratos novos a probabilidade de ir a zero é muito baixa. Porquê? Porque spreads de 0,3 já não existem. E, portanto, o problema prende-se precisamente naqueles contratos mais antigos que não previam nada. A generalidade deles não previa nada em termos de limites de flutuação para baixo. E que, por isso simplesmente, os bancos optaram de forma unilateral por assumir que era o valor zero. Aqui em Espanha, aqui ao lado em Espanha, por exemplo, isso deu um problema complicado e os tribunais já disseram que as coisas não podem funcionar assim. E esses até tinham cláusulas de flutuação. Aquilo que foi decidido foi que essas cláusulas não poderiam ser válidas porque não eram equilibradas. Aí o problema, porquê? Porque não havia depois cláusulas de para cima.
Deixa-me só aqui acrescentar. Em termos jurídicos, esta questão colocou... Para os economistas, esta questão muito interessante, perceber se a aritmética funcionava ou funcionava só até zero. E, portanto, ficámos aqui, enfim, a meio caminho, porque o Banco de Portugal disse uma coisa, depois disse outra, enfim. Mas, em termos jurídicos, percebemos aqui outra coisa muito interessante, que foi o que está contratado, que normalmente prevalece, enfim, sobre as leis, enfim, desde que não seja contrário à lei. Neste caso, o contrato não previa esta situação, a lei especial não previa esta situação, portanto, a lei dos serviços financeiros, e a justificação dos bancos, suportada também pela Associação Portuguesa dos Bancos, foi encontrada no Código Civil e, portanto, no princípio do mútuo, que impede que o mútuo, portanto... Exatamente. E, portanto, nós tivemos esta, eu vou-lhe chamar, enfim, este unicórnio jurídico, que é estarmos a olhar para uma situação que viola todas as regras em termos de construção jurídica e, portanto, foi ali uma rede que os bancos conseguiram encontrar e que a nós, enfim, nos custou, enfim, um bocadinho a engolir.
Há aqui mais uma questão que foi colocada pelo Sr. Deputado PS, que prende-se com aquilo que é proposto no projeto do Bloco de Esquerda em relação à conversão automática, vá lá, das contas, quando, enfim, a pessoa fica... Em primeiro lugar, se aquilo que nós achamos que é o principal entrave que existe nestes sistemas desaparecesse, a tal história de várias titularidades, esse problema deixava de existir, creio, de forma automática. Ainda assim, ou seja, sem prejuízo de ser isso que nós defendemos, se eu me debruçar apenas nessa questão da proteção dos dados, aqui, eu creio que aquilo podia ser feito de uma forma um pouco diferente, que é, portanto, a centralização das contas à ordem existentes em Portugal está no Banco Central Português. Basicamente, poderia ser feito uma espécie de um ping, em que o banco, qualquer instituição bancária, no momento da abertura de conta, fazia um clique no computador e o computador basicamente perguntava se aquela pessoa tem ou não tem outras contas. Só perguntava isso, não ficava a saber quantas contas tem, que contas são, em que bancos são, apenas ficava só elegível ou não elegível. A questão é, nós defendemos uma coisa um bocadinho diferente, que é as pessoas não ficarem limitadas apenas a uma conta e, portanto, este problema desaparece, creio.
Percebam também que, em termos técnicos, nós já estamos... Enfim, forçados também pela União Europeia, já estamos a caminhar nesse sentido. Portanto, a PS2 já vem neste sentido estabelecer aqui regras que, sobretudo naquilo que é a parametrização da informação e a disponibilização até junto do cliente, ela já está de alguma forma garantida. Depois, obviamente, nós temos aqui obstáculos e temos tido alguns relatos, sobretudo junto das instituições bancárias portuguesas, de dificuldades nesta operacionalização, mas em vigor desde 13 de janeiro deste ano já estão estas regras e, portanto, elas são transversais ao espaço europeu.
Acho que está apenas por responder a questão
deputada do CDS relativamente à Comissão de Manutenção e à articulação com a DMIF. E justamente esta
mais com até com o PSD2 do que provavelmente
mais com o PSD2. Segunda
questão, se ele quer participar do projeto de lei do PCP.
Sim, exatamente. Ainda há outra que é as transferências, não é? A limitação.
Sim, essa eu acho que é por demais evidente, claro que sim. Se nós pensarmos numa lógica de pagamentos, e, sobretudo numa lógica em que os principais, os acessos agora são feitos primordialmente através até de smartphones e, portanto, e terminais móveis, claro que uma situação em que o home banking está limitado a uma operação, uma transferência interbancária por mês, claro que essa é uma das limitações que nós sempre identificámos como graves, no sentido de acesso, ou de ser pelo menos aqui assim um instrumento positivo e de concorrência com as outras contas.
Relativamente à análise, à conta do direito comparado com outros sistemas,
que...
Sim, a nível europeu.
Relativamente à conta da tipologia, existem também?
Sim, há outras tipologias assim, mas eu não tenho conhecimento.
Existem limitações para outros sistemas?
Sim.
Os sistemas mais restritivos
que... Tem mais restritivos algum? Outros mesmo?
Em termos de serviços mínimos bancários. Sim, independentemente disso, o problema mantém-se. Quer dizer, este, quando se falava há pouco que agora o número de contas base de serviços mínimos tem vindo a aumentar, e tem, de facto, percebe-se que claramente é as restrições que limitam, que restringem o seu crescimento. Porque abriu-se um bocadinho mais a porta quando se permitiu que se pudesse ser contas cotituladas por maiores de 65 e por dependentes. E automaticamente o número aumentou. Ainda assim, estamos a falar de crescimentos pouco significativos, porque 27%, creio que foi esse o valor que aumentou, pode ser muito ou pode ser pouco em função da base, não é? Quer dizer, estamos a falar de bases pequenas, não tem
sentido. Sim, mas passa 2015 é triplicou.
Mas temos também.
Lá está. Mas repare, 3 é o triplo de 1.
Sobre
as
duas, cresce 100%.
E estamos a olhar aqui numa lógica em que o comissionamento tem crescido na casa nos últimos 10 anos para algumas quase 50%, 45%. Portanto, também há essa pressão. Ou seja, há muitos consumidores que também podem ter visto aqui a única porta de acesso a serviços bancários, por impossibilidade de manterem até as contas. E nós até 2015 tínhamos aquela situação em que quem menos tinha mais pagava, e portanto, que deu aliás a origem a tal diploma 66-2015. E essa era uma situação, era aliás o cerne ali da questão.
E essa foi resolvida, não é?
Essa foi resolvida, sim. Mas infelizmente com os níveis a subirem todos, portanto deixámos de ter aquelas isenções que tínhamos normalmente, que eram transversais à maior parte dos cidadãos, e hoje em dia temos isenções que ou não temos de todo, ou então temos isenções absolutamente altas, e portanto, nesse sentido, o comissionamento acaba por agora, hoje em dia, ser quase transversal a todos.
Muito bem, falta...
A formulação é correta, não é? Portanto, perguntava se a formulação jurídica... Eu não sou jurista, mas eu posso dar... Mas
eu diria, Sr. Deputado, se me permite, que na realidade aquilo que nós entendemos relativamente aos serviços bancários e que foi agora apresentado por nós, com esta especificidade dos meus caros colegas, vai ao encontro daquilo que é a nossa visão para o alargamento dos serviços mínimos bancários. E, portanto, tendo por base estas introdução de novas regras e estas... eliminação das restrições que aqui apresentámos, esta é a nossa posição, que naturalmente, em alguns aspectos, vai ao encontro daquela que é a proposta do PCP.
Bom, eu não querendo ser
polémica, apenas pretendo defender um bocadinho aqui a lógica do legislador da lei de 2015. Porque eu penso que nem tudo foi mau, apesar de não termos resolvido de todo o problema. Eu penso que se criou um consenso, e pelo menos esse consenso foi fundamental, é de que havia práticas abusivas por parte da banca, e isso tem vindo, e tem de trazer, que também aqui da parte do legislador, essa preocupação que se coloca em cima da mesa. Criou-se também o consenso relativamente a acabar as comissões de manutenção de conta em função dos saldos médios, que era outra coisa horrível, ou seja, porque quem mais tinha...
era mais beneficiado, quem menos tinha era mais prejudicado. E resolveu-se isso também. E nessa circunstância, portanto, tomaram-se aqui algumas medidas bastante importantes. E só para terminar nesta questão dos serviços mínimos bancários, ainda voltando à questão do cartão de débito, que me parece uma forte restrição, mesmo talvez uma das maiores restrições, até porque podemos estar aqui a falar de coisas que para o futuro não fazem qualquer sentido. Eu assisti esta semana a uma conferência em tudo aquilo que nós aqui estamos a falar, dentro em breve vamos deixar de falar, porque o que passa a estar no centro da nossa vida é um smartphone e a partir daí, portanto, as comissões serão pagas naturalmente pelos cliques que damos no smartphone e pouco mais. E os bancos deixam de ser o centro do sistema, passarão a ser outras entidades o centro desse mesmo sistema. Portanto, tudo aquilo que aqui estamos a tentar, de alguma forma, legislar, pode até deixar de fazer sentido. Mas na questão do cartão, portanto, acreditando nas palavras do João, relativamente aqui, neste momento, essa situação já não é uma impossibilidade, não vejo qualquer tipo de problema naquela componente que o PCP levanta relativamente aos cartões. E, portanto, essa é uma outra restrição que se levanta. Indo à questão da filosofia do aparecimento, é porque verdadeiramente, apesar da reflexão que aqui estamos a fazer, verdadeiramente em 2001, quando esta conta de serviços mínimos bancários surgiu, foi exatamente para dar resposta aos mais desfavorecidos. A ideia era que ninguém ficasse fora do sistema, porque ainda estávamos num tempo 2.0 em que um cidadão precisava de ter uma conta no banco, num qualquer banco, para receber a sua pensão. Muitos deles até era obrigatório ser na própria Caixa. Portanto, e as contas de serviços mínimos bancários surgiram exatamente para dar este tipo de respostas. Entretanto, o mundo evoluiu, estamos num tempo 4.0, as necessidades são outras completamente diferentes e lá está. Vamos aqui bater no ponto que é a conta de serviços mínimos bancários não vai resolver problema nenhum a ninguém na medida que está ultrapassada pelo tempo. E pronto, no fundo era esta a reflexão que eu queria deixar, no entanto, ressalvando o consenso que se criou neste Parlamento relativamente a algumas práticas no comissionamento que serão abusivos por parte da banca e que se calhar importará a nós, neste grupo de trabalho, revermos a questão do modelo de comissionamento, o que é um serviço, o que não é um serviço, portanto, isso se calhar fará todo sentido evoluirmos nesse sentido. Muito obrigado.
Muito breve, se fosse possível. É que, no fim desta conversa, que já começou a ser quase uma troca aqui, informal de opiniões, seria quase por legítimo intuir da vossa posição, que no fundo vê como uma obrigação do sistema bancário ter uma conta para qualquer cidadão, em qualquer circunstância. Não sei se posso essa leitura, do que eu ouvi da vossa parte, e partindo do pressuposto que há um conjunto de mínimos de serviços que hoje têm que ser prestados, porque a necessidade da relação com o sistema financeiro é intrínseca à vida. E, portanto, todos os bancos, ou seja, o sistema financeiro, está obrigado, ou deve estar obrigado, a um preço pré-determinado, para prestar um conjunto de serviços a todos os clientes, independentemente, em qualquer momento. É isso que vamos concluir do vosso sistema? É que poder, no limite é isso. E é isso que eu queria saber, se é essa DEC que pensa assim. Essa era a questão que eu... Porque ao limitarmos a questão da origem da satisfação de uma necessidade de um ponto residual, vamos cair nessa questão. Eu não estou a dizer que não poderá ser, não estou a fazer nenhum juízo crítico. Hein? Estou a perguntar, estou a tirar uma conclusão lógica dos pontos de vista que até foram defendidos. E então passamos a ter o sistema financeiro obrigado, genericamente, a qualquer cidadão, a prestar um conjunto de serviços num padrão mínimo, depois dependerá qual, a um preço pré-determinado, e esse tem que ser feito. E é a pergunta se é isso que a DEC pensa.
Não creio que seja bem isso, até porque nós temos uma petição que está em curso que de facto, em relação a um determinado serviço que nós não consideramos que seja serviço, deve ser eliminado o comissionamento. Nós não somos desfavoráveis ao comissionamento em relação a serviços. Enfim, tem que ser visto caso a caso, naturalmente. Inclusivamente, por exemplo, nós em relação à cobrança de anuidades de cartão de débito, nós não somos desfavoráveis à cobrança. Aquilo que nós temos vindo a dizer no passado não tem a ver tanto com a cobrança da anuidade, tem a ver com portanto, a evolução, a trajetória que tem assumido o valor dessas anuidades, que é uma coisa perfeitamente absurda. Em relação aos serviços mínimos bancários, trata-se de definir um conjunto de serviços, que é um conjunto bastante limitado de serviços, Estamos a falar de transferências, levantamentos e cartão. Não estamos a falar mais do que isso. Que permitisse a toda a gente não ficar excluída do sistema. É apenas isso. Não estamos a falar de mais nada. Agora, se a pessoa tiver a necessidade de ter um conjunto de serviços com a banca, e se a banca entende que devem ser comissionados, com certeza, desde que os valores sejam tudo numa base de proporcionalidade. Pronto. Mas nós também não dissemos o contrário.
Ou definir o pacote, digamos assim, o preço. E definir o pacote, definir o preço, a partir daí, todo e qualquer cidadão, qualquer instituição financeira, tem que prestar esse serviço. É esta a concepção?
É a concepção.
Se me disser que, enfim, para toda a relação bancária deve ser, enfim, definido um valor máximo que a banca pode cobrar, isso não faz sentido, quer dizer, no nosso entendimento.
Mercado Livre. Estes serviços mínimos bancários.
Se me permitirem aqui, até trazendo...
Exatamente.
Sim. Trazendo aqui uma comparação com outro tema que nos é caro, isto, nós vemos aqui um bocadinho essa lógica dos serviços mínimos bancários como a TDT, fazendo aqui a comparação, ou seja... É uma lógica de acesso. Quem pretende mais, claro que para ter outro tipo de acessos ou para ter outro tipo de produtos e de serviços, tem obviamente que pagar um preço e há, o mercado é livre e oferece uma miríade de soluções. Nos serviços bancários também é um bocadinho isto, ou seja, a banca quis, e de alguma forma, colocar-se no centro da relação, muitas vezes até de pagamento, entre todos os consumidores e as demais entidades, até justamente quando pensamos na relação que o contribuinte tem com a autoridade tributária. Lá está sempre também esta necessidade, até uma forma até de reembolso, a necessidade de apresentar uma conta onde possa receber esse reembolso de uma forma mais célere. Há um bocadinho aqui o outro preço a pagar, e o outro preço a pagar é um bocadinho isto, que é esta lógica de acesso universal. E, portanto, ele terá que ser garantido para aqueles que ou não têm meios ou que querem apenas uma relação com a banca que seja no mais básico possível. E não estamos a dizer que ela tenha que ser gratuita. Estamos a dizer que ela tenha que ter um custo que seja, de alguma forma, controlado. Porque o que nós percebemos é que, deixando a banca criar a seu livre-arbítrio e a sua livre interpretação, ela atropela, ela faz tábua rasa de tudo e não tem tido o cuidado de sequer respeitar aquilo que têm sido diplomas legislativos criados por esta casa. Portanto, vamos também ter essa consciência.
Eu gostava só de aprofundar um bocadinho a questão que o nosso coordenador levantou, porque eu concordo no sentido daquilo que ele disse, no sentido de que nós estamos a discutir um mundo que está a mudar muito depressa e, de facto, vamos fazer tudo no telemóvel, mas isso eu acho que só torna mais importante esta discussão que estamos a fazer, porque os cliques que nós vamos fazer vão ser os serviços que estão a ser prestados e o preço que nos vão cobrar por eles é fundamental. E eu acho que esta discussão tem que ser tida a essa luz, porque isto torna a discussão muitíssimo mais importante. Sendo que haver concorrência e haver regras de concorrência leal e regras de proteção dos consumidores na cobrança desses serviços é importante aqui, porque essa ideia de que os bancos vão ficar de fora, eu acho que os bancos terão a óbvia tentação de se apoderarem desses canais e de... protegerem os seus próprios interesses, mas que neste caso me parece que não serão os interesses dos consumidores. E à luz disso que eu pergunto o que é que, nesta nova legislação, o que é que nós podemos fazer? Porque eu acho que a entrada de novos operadores, porque é evidente qual é o interesse em escolher um operador em detrimento do outro, ou um prestador de serviços de pagamento em detrimento do outro. É basicamente a eficácia do serviço, a segurança do serviço, a qualidade do serviço e o óbvio que é preço, porque se um me cobra um euro ou outro que me cobra meio euro, eu vou naturalmente preferir o que me cobra meio euro por fazer o processamento. E, portanto, a cobrança de comissões eu acho que se pode tornar muitíssimo mais central. Mas isso implica também que as pessoas possam comparar. Um dos grandes graves problemas hoje em dia, eu não conheço ninguém que consiga comparar um pressário destes. Isto não existe concorrência. Isto é a negação da concorrência. Aliás, já há, de facto, operadores bancários que não cobram comissões de manutenção de conta. E essa é fácil, até é fácil publicitar por ser só uma. Portanto, o que eu pergunto é até que ponto, eu percebo o que propõe, acho que até é uma maneira muito mais simples do que a criação complexa de serviços mínimos e contas bases e uma série de coisas, eu tenho algum receio que a pura e simples proibição da cobrança de comissões de manutenção de conta vá levar, dar asa a uma originalidade portuguesa que serão umas comissões de disponibilização do serviço... da conta à ordem, que é exatamente a mesma coisa com outro nome. E nós andamos aqui numa espécie de jogo de gato e rato, porque não chegamos lá pela versão mais genérica, que é dizer isto tem que responder a um serviço, mas tenho receio que também não se chegue pela versão mais especial e mais concreta, quer dizer, é esta comissão que é proibida. Eu, sem querer, percebo que não estejam preparados para responder esta pergunta que vou fazer agora, porque extrapola o âmbito, mas é um assunto que está a preocupar o CDS e eu gostava de saber se me podem dar a opinião ou se podemos até eventualmente noutra sede, mas que tem a ver com o crédito ao consumo e com práticas cada vez mais agressivas de crédito ao consumo com cobrança de taxas de juros, que eu tenho dúvidas, falou-se aqui no contrato de mútuo, eu também acho que havia regras muito tradicionais sobre o que era a possibilidade de cobrança de taxas de juros. Está fora do âmbito. Nesse caso, combinaremos noutra ocasião. Obrigada.